alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Você sabe que um dos objetivos do nosso programa é estudarmos detalhadamente a Bíblia Sagrada, porque cremos que ela nos revela toda a vontade de Deus e nos mostra como Deus quer que vivamos para agradá-lo. Para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário conhecê-la. E só através do estudo da Bíblia conseguimos atingir esse alvo. Estamos dando sequência aos estudos na parte apocalíptica do livro de Daniel. E hoje concluiremos o estudo do capítulo 7, onde encontraremos a interpretação da visão que Deus concedeu a Daniel. Essas visões apocalípticas devem nos fazer refletir sobre a nossa vida aqui e agora, tendo em vista que no futuro enfrentaremos o juízo de Deus, o julgamento de nossa vida, e por isso podemos afirmar com certeza que teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas no estudo de hoje. Por isso eu quero sugerir a você que você mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar atentamente as nossas reflexões sobre esse texto da Palavra de Deus. Depois, o nosso pedido também é um pedido diretamente a você. Escreva compartilhando como é que Deus tem falado ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão Darlan fez, enviando-nos um e-mail lá da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Foram essas as suas palavras. Graça e paz. Sou ouvinte da BBM, programa Através da Bíblia, via net, aqui em Fortaleza. Meu nome é Darlan, sou professor de teologia, ciências da religião e pastor. Deixo meu site para consulta e uso do material de minha autoria de graça para os meus amados amigos. Darlan, um abraço a todos. Querido irmão, muito obrigado pelo seu e-mail, obrigado pela sua disponibilização dos materiais. Desejamos, através desse programa, alcançar 3 alvos. Primeiro, que as nossas vidas glorifiquem cada dia mais ao Senhor Deus. Que muitos irmãos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais digno do Evangelho de Cristo. E que muitos amigos percebam a necessidade que têm de se encontrarem com Jesus através do Espírito Santo para terem uma nova vida. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e eu repito novamente o seu site para que outros tantos possam acessá-lo, www.discipuladosemfronteiras.com. Agora eu quero convidá-lo àquele momento importantíssimo do nosso programa, quando buscamos a presença do Senhor. Nós vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe no programa de hoje. Pai querido, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um, buscamos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito e também declaramos que queremos ouvir a tua voz. A tua palavra é viva e eficaz e por isso queremos ouvir a tua voz. Ó Deus, obrigado pela salvação preciosa que temos em Jesus Cristo. Abençoa-nos no programa de hoje. Fale conosco pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é concluirmos o estudo do capítulo 7 de Daniel e nós vamos estudar o trecho de Daniel 7, 15 até 28. Nesse texto, conforme mencionamos anteriormente, encontramos a própria interpretação divina do sonho que Daniel teve relativo aos quatro animais que simbolizavam os quatro impérios mundiais que existiriam até que chegasse na plenitude dos tempos o Rei Eterno que inauguraria o Reino de Deus. Reino Eterno que duraria e durará para todo sempre. Nesse texto, então, nós vamos tratar especificamente do significado e do simbolismo dessas figuras e nós devemos atentar para a interpretação correta. E ela vem apenas de uma fonte, a fonte divina que permitiu a própria visão ao profeta Daniel. Para esse texto, então, o título que mais se adequa é A Interpretação Divina do Futuro. A Interpretação Divina do Futuro é o título para Daniel 7, 15 a 28. Querido amigo, você sabe que a intenção desses estudos é ajudar cada um de vocês que nos ouvem frequentemente a adquirir uma compreensão básica do significado dos livros bíblicos e especificamente desse livro de Daniel e da sua literatura apocalíptica. Quando não encontramos informações históricas para explicar o sentido de algum aspecto de uma profecia, ainda respeitaremos a veracidade da palavra de Deus acima dos registros dos historiadores, pois Deus que inspirou os autores bíblicos é que tem a capacidade para interpretá-la, e é através da própria Bíblia que a interpretamos. Lembre-se de que esse é um dos princípios básicos da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E exatamente por isso é possível entendermos que o princípio que esse texto nos oferece pode ser assim apresentado. Somente Deus, que tem o controle da história em suas mãos, pode interpretar antecipadamente o futuro. Eu repito, esse é o princípio que nós extraímos de Daniel 7, 15 até 28. Somente Deus, que tem o controle da história em suas mãos, pode interpretar antecipadamente o futuro. E nesse texto, nós encontramos cinco detalhes da interpretação que antecipadamente nos revela o futuro. E aí vamos então olhar cada um desses detalhes para entendermos essa profecia, essa visão que Daniel teve. O primeiro detalhe da interpretação refere-se à reação humana diante dessa visão. Veja os versículos 15 e 16. Três verdades que podemos perceber nesses versículos. A reação humana diante das revelações divinas é alarmar-se pelo futuro que virá. É também perturbar-se e não entender, porque são coisas divinas. Então nós ficamos perturbados e muitas vezes não entendemos. A reação humana diante das revelações divinas é buscar o entendimento em Deus. Nesses versos 15 e 16, Daniel afligiu-se no espírito e pediu uma interpretação dessa tremenda visão. Provavelmente um anjo e não o filho do homem, que apareceu no verso 13, é que veio interpretar. Então foi explicado a Daniel que esses quatro animais eram quatro grandes reinos que futuramente se levantariam poderosos sobre a face da terra. Certamente, quando queremos entender e aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo. A minha pergunta a você é se você tem lido a Bíblia e a tem estudado pedindo o discernimento espiritual. O segundo detalhe da interpretação refere-se à descrição compacta da visão. Veja os versículos 17 e 18. Nós temos aqui três afirmações. A descrição compacta da visão mostra a sequência dos futuros reinos mundiais. A descrição compacta da visão mostra que os santos do Altíssimo receberão o reino. E essa descrição também mostra que os santos herdarão o reino para sempre. No verso 17, a mensagem esclarece para Daniel que os quatro animais eram símbolos de quatro grandes impérios que estavam surgindo, que surgiriam, incluindo já o império e o reino da Babilônia, o reino daqueles dias. que reinou de 626 a 539 a.C. Logo depois viria a Pérsia, de 539 a 330 a.C. Depois viria a Grécia, que dominou o mundo de 330 a 63 a.C. E depois, então, Roma, do ano 63 a.C. até 476 d.C. A declaração do verso 18 nos encoraja e nos anima, pois os santos receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Demonstrando então o quê? Demonstrando que nós teremos grandes privilégios. Grandes privilégios serão desfrutados pelos seguidores do Messias na era do seu reino. O que você deve saber é se você participa já desse reino ou não. E isso somente quem sabe é você e o Senhor Deus. Querido amigo, o terceiro detalhe da interpretação refere-se à especificação do quarto animal. Veja os versículos 19, 20, 21 e 22. A especificação do quarto animal mostra sua natureza terrível e destruidora. A especificação do quarto animal mostra que o pequeno chifre era forte e insolente. E a terceira afirmação mostra que essa especificação do quarto animal mostra que o pequeno chifre batalha contra os santos até a intervenção de Deus, o nosso Pai. Muito bem, nesses versículos 19 a 22 foi dada explicação com respeito à batalha travada pelo quarto animal contra o reino de Deus. Nos dias do Império Romano, a Igreja foi colocada sob a prova mais severa de toda a história. A perseguição foi causada não somente pela falsa religião, mas era apoiada pelo poder político do Império Mundial. Quando o Império Romano caiu, não houve outro Império Mundial dominado por uma nação. Então, o verso 22 diz que o ancião de Dias fez justiça aos santos, passando a mensagem de que o pequeno chifre, isto é, o anticristo, poderá dominar, mas até o limite que Deus lhe permitir. Depois disso, o reino será dos santos, de todas as nações e do seu Cristo. O reino de Cristo é mundial, é universal por natureza e permanecerá para sempre. Querido amigo, com toda sinceridade, eu espero encontrá-lo lá naquela ocasião gloriosa. O quarto detalhe da interpretação refere-se à explicação sobre esse pequeno chifre dos versículos 23 até 27. Três afirmações sobre esses versículos. O pequeno chifre do quarto animal será um poder mundial destruidor. O pequeno chifre do quarto animal, além das insolências ditas, mudará tempos e dias e os santos lhe serão entregues. E em terceiro lugar, o pequeno chifre do quarto animal será julgado, condenado, e os reinos da terra serão dados aos santos, ao povo do Altíssimo. Querido amigo, nos versículos 23 e 24, é incerto que os 10 reis sejam uma expressão literal. É provável que signifique simplesmente um número completo ou um número pleno. Em relação ainda aos 10 chifres, embora alguns os interpretem como 10 nações que se formaram a partir da dissolução do Império Romano, outros estudiosos entendem que os 10 chifres só aparecerão no futuro quando uma liga de 10 nações ou 10 blocos de nações desafiará o poder e autoridade de Deus. Por isso, não se pode arbitrariamente determinar quem é o chifre menor, nem quem são os 3 chifres que foram destruídos para o seu surgimento. Houve períodos quando Roma esteve em paz com a Igreja, mas houve mais do que um rei que forçou a adoração ao imperador e perseguiu aqueles que se recusavam a curvar-se diante deles. Talvez esse pequeno chifre signifique a disparidade entre os dominadores. Com base no verso 25, percebemos que a blasfêmia do pequeno chifre é muito grande. É uma blasfêmia, na verdade, do anticristo contra o Altíssimo. De fato, é lhe dado poder contra os santos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso corresponde a Apocalipse 12, 14, como um período em que a mulher, ou a igreja, ou a totalidade do povo de Deus, foi alimentada pelo Senhor quando ela teve que fugir para o deserto. Representa um período de 3 anos e meio, um tempo quebrado, mas um tempo curto. É igual a 1260 dias de Apocalipse capítulo 11, ou os 42 meses de Apocalipse capítulo 13. E tudo isso descreve esse mesmo período de uma grande perseguição. Porém, finalmente, nos versos 26 e 27, o julgamento contra o chifre pequeno, contra esse menor chifre que surgiu a partir daqueles outros 10, o julgamento vai recair contra o seu reino e esse seu reino vai chegar ao fim. É, essa é a boa notícia. Os santos serão vitoriosos ao enfrentarem o mal. A causa pela qual muitos tinham morrido foi vingada, será vingada. E como o reino permaneceu, assim também aqueles que tinham morrido para sempre reinarão. O período descrito em Apocalipse capítulo 20 como os 1000 anos parece ser o período descrito em Daniel 7, 18, 22 e 27 como o tempo em que os santos possuíram o reino. O reino de Deus aguentou a prova feita pelo Império Romano e ele continuará a permanecer durante um período de tempo pleno, isso é, um período de tempo completo, 10 vezes 10 vezes 10 igual a 1000. Nem Satanás, nem qualquer outra força pode levar esse reino, reino divino, ao fim. Mas somente na plenitude do tempo Deus concluirá os eventos desse mundo. Chegamos assim, então, ao quinto detalhe da interpretação que refere-se à atitude humana diante das explicações. Veja o versículo 28, que é o último versículo desse capítulo 7 de Daniel. Temos 3 afirmações em relação a este versículo. A atitude humana diante das revelações mostra os seus limites. Uma outra afirmação: a atitude humana diante das revelações divinas mostra a nossa perplexidade. E a atitude humana sábia diante das revelações divinas é conferi-las no seu coração. Muito bem, nesse verso final do capítulo 28, nós vamos encontrar as reações de Daniel. Nós vamos encontrar as atitudes de Daniel frente a essa visão impactante. O ser humano, querido amigo, tem limites para entender a Deus e, por isso, algumas vezes não tem nem condições de continuar no assunto. Os mistérios divinos não devem apenas mexer com as nossas mentes, mas eles impactam também o nosso físico. É interessante, quando nós estamos diante da revelação divina, não só o nosso interior é abalado, mas o nosso físico também sofre as consequências. Me permita mais uma vez ler esse verso para você, para que tenhamos clareza do que estamos tratando. Versículo 28 do capítulo 7. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me perturbaram, mas o meu rosto se empalideceu. Mas eu guardei todas essas coisas no meu coração. Ora, o que Daniel está revelando para nós é que ele foi impactado por essa grande visão completamente. A sua mente, o seu coração, isso é, as suas emoções, e também o seu físico foram afetados. Agora, certamente os mistérios de Deus devem ser aprendidos por nós e devem merecer as nossas melhores considerações, as nossas mais profundas reflexões, principalmente se esses mistérios divinos nos mostram alguma coisa referente ao futuro. não era apenas referente ao futuro de Israel naqueles dias, mas referente ao futuro de toda a raça humana. São essas as profecias, são essas as visões que nós temos a partir desse capítulo 7 até o final do livro de Daniel. Visões claras e objetivas que Deus revelou ao seu servo. Visões sobre a história da humanidade, sobre o fim, sobre a continuação até o fim da história da humanidade. O meu desejo é realmente que você, a partir desses programas, tenha coragem para se debruçar sobre a Bíblia, para estudá-la, compreendê-la, praticá-la, preparando-se então para esse momento final da história. Mas antes de concluirmos esse estudo, é necessário darmos algumas explicações importantes para os símbolos. Vamos lá para que você possa entender claramente esta e outras visões. Em primeiro lugar, precisamos identificar os reinos que aparecem nessas profecias. Quando identificados e comparados a partir dos seguintes textos, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Apocalipse 13, nós vamos perceber que no capítulo 2, a cabeça de ouro, no capítulo 7, o leão, em Apocalipse 13, a boca como de leão, simbolizam o Império Babilônico. Segundo, no capítulo 2, o peito e os braços de prata, no capítulo 7, o urso, e no capítulo 8, o carneiro, e em Apocalipse, os pés como de urso, simbolizam o Império Medo-Persa. No capítulo 2, em terceiro lugar, o ventre e os quadris de bronze. No capítulo 7, o leopardo. No capítulo 8, o bode. E em Apocalipse 13, a besta semelhante ao leopardo, simbolizam o Império Grego. E em quarto lugar, no capítulo 2, as pernas de ferro. No capítulo 7, os dentes de ferro. Em Apocalipse 13, uma besta com 10 chifres, simbolizam o Império Romano. Desses 10 chifres ou 10 reinos, um reino, um império mundial, surgirá e pelejará contra os santos, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Em segundo lugar, precisamos identificar as expressões tempo, tempos e metade de um tempo, que nós vamos verificar, aparecem em várias profecias. Quando identificamos e comparamos a partir dos textos de Daniel 7, Daniel 12 e Apocalipse 12, entendemos que em Daniel 7, um tempo, dois tempos e metade de um tempo simbolizam 3 anos e meio. Em Apocalipse 11, 13, 12, 16, 1260 dias simbolizam 3 anos e meio. Em Apocalipse 11, 2, 13, 15, 42 meses simbolizam 3 anos e meio. Então, esse é o período de tempo quando a mulher, isto é, o povo de Deus, fugirá para o deserto e o povo de Deus estará sob a extrema prova da sua fé. A pergunta é, será que o reino seria capaz de permanecer? Depois desse período, a resposta é clara. Sim, os santos possuirão o reino. Em terceiro lugar, precisamos compreender o domínio de Cristo como rei, tendo por base o texto de Atos 2, 31 a 36. Querido amigo, quando lemos o Novo Testamento que o reino de Deus chegou e está entre nós, conforme as palavras do Senhor Jesus, e quando lemos as palavras do autor do livro de Hebreus, confirmando que Jesus veio destruir e derrotar o diabo, é necessário entendermos que haverá um momento na história em que os santos possuirão o reino, conforme lemos nesse capítulo 7 de Daniel, nos versos 18, 22 e 27. Alguns interpretam esse tempo como um milênio, que só Deus sabe quando começa e quando termina. Segundo essa linha de interpretação, logo depois desse tempo, Satanás será solto e fará uma rebelião, a famosa Batalha do Armagedon. Quando associamos essas verdades a outros textos, entendemos que haverá o fim diante de um grande julgamento. E aí, então, haverá separação final, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, temos que fazer 3 considerações para concluirmos o nosso estudo. Ao invés de ficarmos preocupados em querer adivinhar quando acontecerão esses fatos, nós temos que estar preparados para enfrentar esse julgamento final. Segunda verdade, se queremos achar ou adivinhar as datas dos acontecimentos, precisamos tomar cuidado para não nos precipitarmos nos nossos posicionamentos, fazendo a Bíblia convergir para os nossos ideais, para os nossos conceitos. E em terceiro lugar, temos que perceber que nesse próprio texto é enfatizada claramente a vitória do Filho do Homem e dos seus santos sobre o diabo lá naquele tempo final. Essa verdade deve nos encher de alegria e de expectativa de um futuro abençoado. Que o Senhor te abençoe, um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Salvou-me, meu Jesus.